Pai, obrigado por tua palavra. Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela muda nossa vida, Senhor. Traz tua palavra. Pedimos graça ao João para que possa perceber bem no seu espírito tudo o que teu espírito está falando. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.
Benção esse encontro, né, queridos? Louvando, adorando a Deus. Já estamos antevendo o arrebatamento da igreja. Quando o Senhor vem, vai nos levar. E nossos louvores, orações ao Senhor. Ele é a nossa alegria e nossa esperança, amém? Ele é que nos fortalece, nos anima, nos renova cada dia. O Senhor colocou no meu coração trazer uma palavra sobre o ministério ou serviço, ou sobre a manifestação, a presença, o poder e o propósito do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo que é a pessoa de Deus. Não é um poder, um fluido, mas é a própria pessoa de Deus. Deus Espírito. E é o Espírito Santo, queridos, que nos leva a Cristo, nos dá a revelação de Cristo. Todos aqui que se converteram, é o Espírito Santo que nos conduziu a Cristo. Quantos que foram conduzidos pelo Espírito? Ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, revela toda a salvação em Cristo. É o Espírito Santo que vem habitar em nós e começa então a transformar nossa vida, nosso caráter, nosso dia a dia, nossos relacionamentos. O Espírito Santo, ele nos santifica. É o Espírito Santo que também nos leva a frutificar para o Senhor, uma nova vida em Cristo, nos leva a servir a Deus, servir aos irmãos. O Espírito Santo, ele leva a nossa vida a ser realmente uma vida frutífera para o Senhor, madura e frutífera para o Senhor. O Espírito Santo, queridos, ele prepara a igreja para a vinda de Cristo. Ele prepara cada um de nós. Estou preparado como? Pela preparação, pela presença, pelo poder do Espírito Santo. Ele nos prepara para a vinda de Cristo. Ele prepara a igreja, sua noiva, para a vinda de Cristo. Como nós precisamos do Espírito Santo. Amém? Hoje nós temos o ministério do Espírito. O Pai enviou o Espírito. O Pai enviou o seu Filho. E o Filho e o Pai enviaram o Espírito Santo. Hoje nós temos o ministério do Espírito Santo. E tudo que o Pai quer para nós que está em Cristo é revelado pela obra, pela presença e pelo poder do Espírito Santo. Nós devemos, quer dizer, cooperar com o Espírito Santo, deixar que ele opere em nós, que ele trabalhe em nós. Esse desenvolver, como o Zé trouxe aqui, da salvação, ele está desenvolvendo a nossa vida, está trabalhando a nossa vida, está nos preparando. E toda a obra de Cristo já foi consumada na cruz. Mas ele está, então, queridos, trabalhando nas nossas vidas e nós devemos deixar ele trabalhar, amém? Nunca sermos resistentes ao Espírito, mas realmente deixar o Espírito Santo operar na nossa vida. Stanley Jones diz que muitas vezes a igreja, quando não dá valor à obra do Espírito Santo, é como uma galinha morta e debaixo tem os pintinhos que vão morrer de frio. Querido, o Senhor não quer uma igreja morna. O Senhor diz que vomita uma igreja assim. Mas também o Senhor não quer uma igreja fria. O Senhor quer uma igreja o quê? Quente, amém? Uma igreja que tem fervor. Tivemos um retiro de jovens. E o Azaf tem uma graça que está sobre fervor e paixão por Cristo. Uma igreja que seja fervendo, uma igreja quente para o Senhor. Um dia um irmãozinho não está muito bem na fé. E perguntei para ele, como é que tu estás? E ele disse assim, olha, eu não estou morno. Não vejo que estou morno. O Senhor não vai me tirar, né? Vomitar. Eu não estou quente, mas eu estou frio. Mas ele quis dar um jeitinho de sair, né? O Senhor só vomita ou está morno. Mas o frio é perigoso, né? Porque olha o estado, é o quente, morno e o frio. Mas querido, o Senhor quer uma igreja aquecida pela presença e poder do Espírito Santo, amém? Abençoa o teu irmão. Cada um abençoa o outro. Seja uma igreja forte, cheia do poder do Espírito Santo. Desse ministério dele na nossa vida. Aleluia. Glória ao Senhor. Eu quero falar aqui nessa manhã, mas dependendo totalmente do Espírito Santo, que ele possa me usar, contar algumas experiências com essa vida do Espírito Santo. E aqui queremos apontar aqui as experiências com o Espírito Santo. E estou lembrando que em ministrações de mês passado, agora não sei, uma vez o Erasmo ministrou sobre o Espírito Santo. Nós somos santuários do Espírito Santo. Depois o Ion também ministrou sobre esse ministério do Espírito Santo. O Rogério também, em aberturas dos encontros da igreja, também, na igreja também ministrou. E naquela ocasião o Senhor botou uma carga de eu ministrar e eu trouxe uma palavra na segunda-feira. Mas o Senhor disse, também tinha uma palavra para o domingo. O Senhor vai especificando. E eu queria então repartir pelo poder do Espírito Santo, dependendo dele, três experiências que os apóstolos tiveram com o Espírito Santo e que nós devemos ter. Depois nós queremos ter um tempo de oração, abençoar uns aos outros. Quero falar sobre a habitação do Espírito, sobre o batismo do Espírito e um enchimento, novos enchimentos do Espírito Santo. Para que nós, que vivemos uma renovação espiritual, venhamos a ser cada dia renovados. A renovação tem que ser renovada, amém, irmãos? Nós devemos ser renovados cada dia. O Senhor quer fazer isso na nossa vida constantemente. Para que uma igreja seja não morna, não fria, mas quente. Como tem a experiência do João Wesley, um coração aquecido pelo Senhor. Então vamos abrir sobre a habitação do Espírito. Em João capítulo 20, versículo 22. Aqui nos mostra... Então, a ressurreição do Senhor, quando ele vem entre os discípulos, e dá um pronunciamento que os discípulos devem dar uns aos outros. Ele diz, paz seja convosco. Devemos dar a paz uns aos outros. E no versículo 21 diz, de novo, que ele falou, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E o 22, quero destacar, diz assim, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, vamos dizer juntos? Recebei o Espírito Santo. 23 diz, se de alguns perdoar dos pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiver, são retidos. Quer destacar essa expressão? Recebei o Espírito Santo. Eu penso aqui, queridos, receber é receber mesmo, né? Que veio, que a pessoa recebeu. E aqui fala então do recebimento do Espírito Santo, como o Espírito Santo agora habitando na vida dos discípulos. Aqui é uma realidade, uma promessa que o Senhor já tinha dado em João 14, nos capítulos de João 14 e 16. Aqui temos a promessa de Jesus falando sobre o Espírito Santo. E no João 14, 16 diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que seja para sempre convosco. Vamos ler juntos o 17? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui tem uma promessa dessa obra do Espírito Santo, de que ele ia habitar nos discípulos. Mas esse versículo 17 de João 14, quando diz assim, vós o conheceis, quer destacar essa parte agora, porque ele habita convosco e estará em vós. Uma melhor tradução desse versículo diz, tanto no original grego como na Bíblia de Jerusalém, que é uma das Bíblias no original, diz que o Espírito, aqui diz, ele permanece convosco. E depois diz, e estará em vós. Porque se diz que ele habita, então nós vamos entender que então já está habitando. Não. Essa habitação nós vamos ver, como já lemos, aconteceu em João, no capítulo 20. Então aqui a melhor versão não é ele habita, mas ele permanece, para nós entendermos o que diz um texto, para não termos nenhuma confusão. Então diz aqui, ele permanece convosco, que estará em vós. Então aqui fala que o Espírito Santo permanecia nos discípulos e atuava na vida dos discípulos para a obra específica que eles iam fazer. Quando eles saíam para pregar o evangelho, o Espírito se manifestava. Quando eles saíam para curar, quando saíam para repreender demônios. Então havia, o Espírito Santo permanecia neles. E estava então ali operando através... O Espírito Santo está operando através dos discípulos para então fazer a obra que eles tinham que fazer especificamente. Então permanecia com eles. Nós vamos ver referência aqui que o Espírito Santo sobre os discípulos para fazerem essa obra antes mesmo do Pentecostes. Então permanecia trazendo poder, graça para fazer a obra do Senhor. E aqui diz que ele habita ou permanece convosco e estará em vós. Esse estará em vós. Então, realmente é uma referência a que ele vai estar, que vai habitar. Que aconteceu, então, em João, no capítulo 20. Vejo assim. E essa obra do Espírito Santo, queridos, diz aqui no versículo 26 de João 14, que é chamado o Espírito Santo de Consolador, que diz que ele ia ensinar todas as coisas. Que ele ia fazer lembrar de tudo o que Jesus tinha dito. No capítulo 15, no versículo 26, diz que o Consolador, ele que é o Espírito da Verdade, diz que ele dará testemunho de mim, ou seja, testemunho de Cristo. E diz o 27, que também, falando aos discípulos e a nós, que nós também íamos testemunhar dessa obra de Cristo pela presença e poder do Espírito Santo. No capítulo 16 de João, a partir do versículo 8, diz que o Espírito Santo ele ia convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No versículo 13 de João 16 diz, quando o Espírito Santo ele viesse, o Espírito da verdade, ele guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas irá tudo que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Aqui já são coisas até mais futuras. Até preparando a igreja para o arrebatamento, para a segunda vinda de Cristo. E diz aqui, e ele, o Espírito Santo, o que diz? Vamos ler juntos? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Aqui fala que o Espírito Santo vai glorificar a Cristo, ou seja, vai mostrar toda a glória, todo o poder, toda a obra, toda a unção, que há na pessoa de Jesus. O Espírito Santo, ele atualiza. E o Espírito Santo deixa vivo essa obra de Deus na nossa vida. E aqui então, que nós temos essa obra do Espírito Santo, tem outras referências também, no Novo Testamento. E diz que esse Espírito Santo, que ele seria um outro Consolador. Em João 14, 26 diz, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. O primeiro Consolador quem é? Ou quem era? Era Jesus. Essa palavra outro no original significa outro parecidinho. Esse outro é o Espírito Santo. Ou o próprio Senhor pelo o Espírito Santo, que agora então vem habitar nos discípulos. Então quando o Espírito Santo, queridos, então Jesus sopra sobre eles, o que acontece? Esse Espírito Santo agora passa a viver dentro dos discípulos. Imagina que experiência eles tiveram nessa habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo agora, ou o próprio Cristo pelo Espírito Santo, agora não está só ao lado deles, como era fisicamente, ilimitado, que Jesus não podia ir em todas as partes com os discípulos, mas agora o Espírito Santo que estava aqui morando dentro deles. Imagina se podiam dizer assim, ó, Cristo está habitando dentro de mim pelo Espírito Santo. Eu penso que foi aqui uma experiência tremenda com o Espírito Santo. E aqui o Espírito Santo, querido, o Cristo pelo Espírito Santo se multiplicou. Ele estava nos 12 discípulos agora habitando, não só aí, mas nós vamos ver que ele vai passar a habitar nos 500, nos quase 3 mil, nos 5 mil, 10 mil. Cristo foi se multiplicando, amém? E Cristo está em cada um de nós, amém, queridos? Cristo se multiplicou em toda parte, em todas as nações. Cristo está habitando em cada um de nós. Por isso que Paulo diz assim uma palavra, que diz assim, por acaso não sabeis que o Espírito Santo habita em vós? Muitas vezes parece que nós esquecemos, querido, que o Espírito Santo habita em nós. E a nossa experiência é assim, quando nós nos arrependemos de uma vida independente e rebelde a Deus, quando nós tivemos fé na vida e obra de Jesus, e quando nós fomos batizados nas águas no nome de Jesus, o que aconteceu? O Espírito Santo passou a habitar em quem? Em cada um de nós, amém? E a nossa vida, queridos, tem sido uma vida que revoluciona. Imagina Cristo pelo Espírito Santo habitando em mim. Mas Paulo chama atenção umas duas vezes. Não sabeis que sois santuários do Espírito Santo? Por acaso não sabeis que o Espírito habita em vós? Sabe o que acontece? Parece que de vez em quando a gente esquece que ele habita em nós. Parece que a gente esquece que ele está residindo dentro de nós. Então Paulo, como se estivesse chacoalhando, dizendo, ei, o Espírito habita em ti. Chacoalha o teu irmão e diga, o Espírito habita. O outro mexeu bastante, né? Agitou bastante. Ah, querido, não podemos esquecer que o Espírito Santo habita em nós. Eu sou o santuário do Espírito Santo. Queridos, quando nós recebemos um hóspede, o que a gente faz em casa? A gente ajeita, né? Não sei, aquela parede meio ruim, a gente pinta. Aquele sofá que está meio rasgadinho, a gente bota uma almofada ali, uma costura, né? Limpa toda a casa, os cantinhos, o quarto, então fica uma beleza, né? Então, já aproveita, é bom receber hóspede, viu? Porque daí a gente dá um jeito em umas coisas lá, né? Tem uma torneira pingando, vai lá, troca. Queridos, nós temos um hóspede dentro de nós, hein? Um morador. Quem é? O Espírito Santo. E o Espírito Santo vem, então, dentro de nós, sabe o que ele faz? Ele prepara a nossa vida. A casa, a nossa casa, a nossa vida. Sabe para quê? Para que Jesus se sinta bem dentro da nossa vida, amém, queridos? Queridos, vamos deixar o Espírito Santo operar na nossa vida, amém? É, assim como a gente se dedica a um hóspede que nós estamos recebendo na nossa casa, querido, que dirá o Espírito Santo que habita em nós? Amém, queridos? Temos que, nós temos morando entre nós, queridos, um hóspede singular, um hóspede poderoso, um hóspede divino, santo. Ah, queridos, então nós não podemos viver de qualquer maneira, não é verdade? Porque o Espírito Santo habita em cada um de nós. E está nos preparando, sabe por quê? Para a vinda de Cristo, amém? É Ele que nos prepara. É Ele que está nos santificando, operando. E eu gosto de pensar, queridos, o Espírito Santo habitando em nós, que está morando dentro de nós. Então quando nós acordamos de manhã, né? E vamos lá para o espelho, nós olhamos para nós, né? E devemos dizer assim, bom dia, Espírito Santo. Já começa bem o dia, né? Dando bom dia. E diz assim, Espírito Santo, eu tenho várias coisas para resolver nesse dia. Problemas a resolver, correrias, nesse trânsito. Tem todo o dia pela frente. Espírito Santo, eu quero me render a ti. Me ajuda a viver esse dia. Para que quando terminar o dia, então eu posso dizer, ô Espírito Santo, fizesse uma grande obra nesse dia. Então, queridos, eu fico imaginando quando a gente acorda uma manhã, então, né? Vamos ali, escovamos os dentes. Penteamos cabelo, estamos arrumando o quê? O santuário do Espírito Santo, né? Show bonitinho, bem arrumadinho. Aí saímos de casa, pegamos nosso carro, estamos no trânsito, estamos dirigindo ali. Alguém cruza na nossa frente e nós dissemos, ó, Senhor te abençoe, te converta, abençoa as pessoas. Uma coisa que eu aprendi é que quando passa uma ambulância, eu abençoo a pessoa que está lá dentro. Senhor, que essa pessoa se salve. Pode ter cruzado na tua frente a ambulância. Ah, cruzou a ambulância. Abençoa. Vê algum acidente? Vai lá, abençoa as pessoas. Amém, queridos? Tem gente que pode, né? Não tá andando no espírito. Né, quando alguém cruza, né? Pode ter uma reação totalmente carnal. Xingar ou até amaldiçoar. Né? Dizer, ô, seu infeliz, já tá dizendo mal. Não. Nós somos chamados não para amaldiçoar, mas para bendizer, amém, queridos? Mesmo aqueles que cruzam o nosso caminho. Mesmo aqueles, os nossos inimigos. mesmo pessoas ruins que não querem nosso bem, o que temos que fazer? Temos que abençoar no nome de Jesus para aquela pessoa venha se converter, queridos. E queridos, então, quando nós estamos andando pela rua, quem está andando conosco? O Espírito Santo também? Quando nós estamos trabalhando, quem está junto nos ajudando a trabalhar? É o Espírito Santo. Quando nós estamos em casa com a nossa esposa, nossos filhos, resolvendo os assuntos, quem vai estar nos ajudando ali? O Espírito Santo. Diz quando parece que a gente esquece do Espírito Santo. Não podemos esquecer, querido. Espírito, me ajuda aqui. Me dê sabedoria, me dê graça para tratar desse assunto. Queridos, também quando nós estamos pregando o Evangelho, quem está pregando conosco? É o Espírito Santo também. Quando nós estamos ensinando a palavra para os discípulos, quem está nos ajudando naquela hora a ensinar todas as coisas? O Espírito Santo. Quando nós estamos expulsando demônios, né, mandando embora os demônios, quem está nos dando poder naquela hora para expulsar demônios? É o Espírito Santo. Amém, queridos? Toda essa obra que o Senhor vai fazer na nossa vida. Quando, queridos, estamos ajudando as pessoas com trabalho de misericórdia. Tem vários irmãos que trabalham de misericórdia com crianças, com presidiários. Quem está conosco ajudando ali? É o Espírito Santo no poder, dando graça. Mas também, queridos, eu penso que quando nós estamos falando mal dos nossos irmãos, quando estamos em pecado, quando nós estamos botando um canal de televisão que não deveríamos, quando nós estamos ali nas janelas, no Windows, do computador, né, navegando, não no espírito, mas a carne, entrando em sites que não deve. Sabe o que acontece com o Espírito Santo? Está em nós, mas ele está de lado, como se estivesse assim, ó, com as mãos estendidas, dizendo, eu morri por ti, eu habito em ti. Se volta para mim. O Espírito Santo se entristece. O Espírito Santo vai se apagando, mas está em nós, está triste. Não esqueceis o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. O Senhor não quer isso para nós, amém, queridos? Imagina quando nós estamos em frente à televisão ou em frente ao nosso computador. Né? Nós temos que ver o que o Espírito Santo quer, que agrade o Espírito Santo, amém, queridos? Então nós não podemos conduzir de qualquer maneira, porque ele é um gentil cavaleiro que habita em nós. E ele é espírito o quê? Espírito que é santo e quer nos tornar santos. Então o Espírito Santo fica de lado nessas horas que nós falamos mal dos nossos irmãos. Quando pecamos, fica de lado. Mas o que acontece? O Espírito Santo é tão bom que quando a gente se arrepende, então ele se volta para nós. E como se desse e nós confessamos nossos pecados. E o Espírito Santo então, é como se nos abraçasse. Então volta então toda aquela alegria da nossa salvação. Volta a alegria da presença do Espírito Santo na nossa vida. Amém, queridos? Eu não sei se todos aqui, que estão aqui nessa reunião, já tiveram uma experiência dessa habitação do Espírito Santo. Que é a primeira experiência com o Espírito Santo. Quando? Quando eu me arrependo. Quando eu creio, sou batizado, e quando então o Espírito Santo vem habitar em mim, eu experimento um novo nascimento, eu experimento a salvação, sou uma nova criatura. Isso dá-se pela conversão, quando eu me volto para o Senhor pelo Espírito Santo. Se alguma pessoa aqui, ou pessoas que ainda não renderam a sua vida a Cristo, se ela não rendeu a sua vida a Cristo, não é habitação do Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo é só para aqueles que se arrependeram, crerem e foram batizados. Então, se é uma pessoa que não fez essa decisão, o Senhor quer esta manhã, amém? Nós vamos estar orando depois por essas pessoas. Uma segunda experiência com o Espírito Santo está em Atos, capítulo 1, versículo 4 em diante. Então o Senhor ressurreto diz no capítulo 1, versículo 4 e 5. Então aqui fala da manifestação de Cristo na sua vida ressurreta. E diz que comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Porque João, vamos ler juntos? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E então temos essa promessa acontecendo. No capítulo 2, versículo 1 a 4 diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4, vamos ler juntos? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. E Pedro, recorda uma profecia do que ia acontecer nesses dias, lembrando Joel 2, então, que ele cita, registrado em Atos 2, 16, que diz o que estava ocorrendo no Pentecostes, estava acontecendo a vinda do Espírito Santo, diz, mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel, 2,17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E assim por diante. Vai dizendo que havia uma profecia em Joel 2 sobre o derramar do Espírito Santo. E aconteceu no Pentecostes. E aqui nós temos entendido como a experiência do batismo no Espírito Santo. Em Atos 1, no versículo 5, diz, vós sereis batizados com o Espírito Santo. O que é batismo no Espírito Santo? Está então em Atos 1, 8. Mas recebereis o quê? Poder. Batismo no Espírito Santo é receber o quê? Poder. Interessante. Quando eu falei da habitação do Espírito Santo, em João 20, diz, recebeis o Espírito. O Espírito, habitação. Mas aqui, já diz, receber o quê? Poder. É diferente. Então, por isso que eu vejo em Atos 20, habitação, e aqui em Atos 1, vemos aqui o batismo do Espírito Santo, que é batismo de poder. E o que aconteceu? Então, no Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. Diz que de repente veio de um som, como de vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam reunidos. E diz que todos, no versículo 4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas. E que se cumpriu a palavra, então, de Joel, no capítulo 2. Aqui temos, querido, a experiência do batismo do Espírito Santo. E nós nunca devemos esquecer a nossa história. Essa congregação, como é que o Senhor levantou em Porto Alegre, que foi nos anos 70, na época chamada de renovação carismática, mas havia irmãos tradicionais, bem no princípio Moisés mesmo estava metodista, mas era pastor, mas não tinha essa renovação espiritual. O Erasmo não estava aí, estava na Suíça, ia chegar logo depois. Mas tinha outros metodistas ali, e estavam na semana chamada Semana Wesleyana. João Wesley foi um avivalista do século XVIII. E até vinculado ao nome metodista a João Wesley. Quando João Wesley orava numa turma de jovens chamada os metódicos, né? Eles tinham um método, então aí vem metodista, vem daí. Mas João Wesley, que era um anglicano, ele não tinha uma experiência de conversão e de enchimento do Espírito Santo. Ele não tinha. E era um pastor anglicano, lá no século XVIII. Mas depois que aconteceu uma volta, vindo dos Estados Unidos, depois de uma missão frustrada, lógico, não tinha Espírito Santo na sua vida, numa rua na Inglaterra, chamada Aldersgate, lá ele viu alguém ler o prefácio de Lutero, né? Sobre a carta de Romanos. E ali, quando ele leu o prefácio, que fala sobre a justificação pela fé, ele diz que o coração dele, ele relata assim, foi estranhamente aquecido pela presença do Espírito Santo. E ali então ele teve a sua conversão, e ali também teve uma renovação espiritual na sua vida. Então, aquela semana wesleyana, os irmãos metodistas, Moisés participava, lembrava essa experiência de João Wesley. E uma irmã perguntou, nós temos esse poder hoje? na vida da igreja? E os pastores responderam, olha, nós não temos esse poder se manifestando na vida da igreja. E a irmã fez a segunda pergunta, nós queremos esse poder? A irmã ousada, né? E eles disseram, sim, nós queremos. Aí vem uma terceira pergunta, decisiva. Quando vamos buscar esse poder? Botou lá os pastores na parede, né? Mas aconteceu que então começou a haver uma reunião de oração na Wesley, uma capela metodista. E lá o Senhor começou a batizar no Espírito Santo, Moisés e outros irmãos, o Erasmo foi mais tarde. Tiveram essa experiência nos anos 73. Depois vários irmãos também tiveram essa experiência. E eu sou dessa safra aí. Eu sou de 76, o Rogério fez 74. E assim vai indo outros irmãos também. Mas o Tom é de 76 também, né? Quem daquela época estava lá, ali, ó. Casal Osório ali, que ano o batismo do Espírito Santo de vocês foi em 70 e... Edi. Sim, no início, que ano? 74. Mas, queridos, aconteceu então que quando o Espírito Santo então começou a fazer essa obra de renovação, muitos foram alcançados, né? E muitos permanecem até hoje. Ali houve uma renovação espiritual, que deve continuar hoje, amém, irmãos? A renovação tem que ser renovada. E eu fui alcançado em 76. E foi assim, eu estava num seminário, do terceiro para o quarto ano, não era convertido. Mas eu me converti do terceiro para o quarto ano de teologia, né? Mas eu não queria ser pastor, viu? Ou professor, ou alguma coisa assim. Mas ali eu me encontrei com o Senhor e tive alegria esse ano, nesse mês ainda, de ver meu pai espiritual, Robert Cury, esteve lá no prédio, né, os irmãos lá viram também, que foi muito usado. E eu me lembro da minha conversão, foi através dele, né, o Senhor o usou no seminário mesmo, uma quarta-feira de manhã, e uma semana depois, eu tive o batismo no Espírito, e uma semana depois eu bati nas águas. Interessante as experiências, né? Mas... o meu batismo Espírito Santo foi interessante. Eu estava na Wesley, estava sentado, algumas pessoas orando na frente, e eu orei assim, Senhor, marca a minha vida com a tua presença. Pediu, levou, né? Deus não brinca. Glória a Deus, né? Aí então, eu disse, Senhor, marca a minha vida com a tua presença. Eu nem sabia nada de batismo Espírito Santo, não conhecia a palavra, né? Eu era novinho na fé. E eu fui à frente orar com umas pessoas até. Aí eu me ajoelhei. E quando me ajoelhei, veio um poder do alto sobre a minha cabeça, até meus pés, transpassando o meu corpo. E eu comecei a cantar um cântico espiritual e dizer, o que está acontecendo comigo? Mas é coisa boa que está acontecendo. Eu senti um gozo celestial, uma alegria do Espírito, uma paz do Senhor na minha vida. E eu cantando aquele cântico, aí veio o Bob Cury, me abraçou e disse, tu recebeste o dom de línguas. Quando ele falou línguas, eu fui jogado para frente. E começou a sair línguas. Eu, pá, mas eu estou jorrando em línguas, né? As grandezas de Deus. E eu me levantei daquela experiência, o Bob já tinha ido embora, né? Chegou e saiu. E naquela época, né, eu tinha me convertido, eu tinha cabelo comprido, então. Né? Usava uma cabeleira assim, né? E a roupa toda colorida, usava aquele All Star, aquele, né? Né, eu usava eu tinha uma calça lá de veludo e um tecido que era o boca de sino, né? Então a onda era fechar o sapato. A gente andava e não via o sapato, né? Era a moda da época. E eu me levantei daquela experiência e tinha irmão chegando para a reunião metodista. E eu em cada um dizia assim, ó, Deus te ama e eu te amo e ele está presente aqui. As pessoas, ah sim, paz e amor, né? Eu estava... Esse é um hippie, né? Mas, querido, eu encontrei paz e amor realmente. A paz é dele, o amor é dele, né? Mas, querido, que experiência tremenda eu tive naqueles dias. E naquele meu batismo do Espírito Santo. E, queridos, como diz uma frase, nós que nascemos no fogo pentecostal, não podemos viver de fumaça, né? Mas de fogo, amém, queridos? Fogo celestial, fogo santo, fogo do alto. Viver nessa vida cheia do Espírito Santo cada dia. Eu não sei se aqui todos foram batizados no Espírito Santo, eu acho que sim, a maioria, mas quem sabe alguns aqui não foram batizados no Espírito Santo, que é batismo de poder. Mas vai receber, amém, queridos? E todos que eram batizados no Espírito Santo, recebiam poder, passavam a falar em línguas e também passavam a exercitar outros dons do Espírito Santo. Mas vamos orar, abençoar essas pessoas. Eu queria ver aqui no, em Atos 2, algumas expressões diz, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Queridos, o Senhor faz a coisa na nossa vida, de repente, então, muitas vezes, a maioria das vezes. De repente, queridos, a nossa vida é tocada pelo Senhor, amém? De repente, nós temos uma enfermidade, o Senhor nos cura. De repente, nós temos uma necessidade, o Senhor supre. De repente, nós temos um problema a resolver, o Senhor já resolveu. De repente, queridos, nós estamos numa luta espiritual, numa guerra lá em casa, ou a esposa, ou o esposo, o filho, a filha, um problema no colégio, ou com parentes, e nós estamos orando, e de repente o Senhor vem também e nos dá bênção ali, queridos. E o Senhor nos dá vitória, amém? De repente, querido, nós estamos orando há anos por uma bênção, e de repente a bênção já aconteceu. Queridos, vamos nos preparar para o de repente de Deus, amém? A vida do Espírito Santo nos leva aos de repente. Quando tu vê, o Senhor já está te orientando, te ensinando, está te direcionando o que fazer, o que não fazer. De repente, a bênção na tua vida vai acontecer. Amém, queridos? Quantos estão orando aqui ao Senhor, pedindo alguma necessidade, alguma bênção, alguma cura, alguma salvação dos seus familiares, sabe? Alguma cura nas suas enfermidades, um milagre? Porque enfermidade não é fácil, queridos. Quando é em nós, não é fácil. Mas estamos orando, queridos, e de repente, pode esperar a bênção, amém, queridos? Pode esperar a bênção. Porque, queridos, o Senhor, quando a gente vê, Ele já fez a obra. Ele já nos preparou para a obra. Porque a sua obra na cruz foi consumada, amém? Podemos apropriar, queridos. O Senhor, como disse alguém, nos dá um susto santo. O que aconteceu comigo? A bênção já veio, queridos. Pode aguardar, nesse domingo, uma grande bênção na tua vida, amém? Nome de Jesus. O Senhor faz as coisas de repente, querido. E mais que eu quero citar aqui nessa palavra, diz que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e mais, eles aguardavam a vinda do Espírito, mas não sabia quando. Que dia e que hora. Porque diz aqui, de repente, quer dizer, eles não esperavam. E que experiência tiveram com o Espírito Santo. Quem sabe é que está orando por batendo o Espírito Santo? E de repente, queridos, vai ser hoje, amém? Nenhuma vez quando eu estive em Caçador, numa igreja metodista, meu pai foi pastor há anos atrás, estive lá visitando, porque eu nasci lá. Aí chegamos na escola dominical e perguntaram, qual é o teu nome? Falei, meu nome é João Nelson Baierotto. Aí terminou a escola dominical. Que nenhum, sabe? É o filho do Otto, tá aí. E aí me mostraram lá a casa pastoral, onde eu nasci e tal, e perguntaram, o que o senhor é? Eu sou pastor. Pastor, então prego hoje à noite, prego. Aí preguei lá, pela graça do Senhor, e eu sei que uma das coisas que eu falei foi a experiência do batismo do Espírito Santo. E uma das pessoas foram batizadas do Espírito Santo. Aí veio, fui botar na rádio e veio gente. E uma das senhoras que estava ali, naquele encontro, essa foi a primeira vez que eu fui lá. Ela teve essa experiência e disse assim, quantos anos eu esperei por essa experiência? De repente, essa mulher foi abençoada, queridos. Quando nós fomos a segunda vez também, né? Ouvi casos assim de pessoas que estavam orando para ser cheio do Espírito Santo. E aqui diz que na continuidade, então, de repente veio do céu como o som de um vento impetuoso e encheu o quê? Toda a casa onde estavam assentados. Sabe o que eu botou no meu coração dizer? O Senhor quer encher a tua casa, amém? Com a presença e poder do Espírito Santo, amém, queridos? É Ele que vai fazer diferença na tua casa. Tu vai ver, de repente, tu vai ver o que vai acontecer na tua casa. A salvação de Deus, a graça do Senhor, o seu suprimento. O Senhor quer encher a tua casa, querido, encher toda a tua casa. Desde a entrada da tua casa, a cozinha, a sala, os quartos, o banheiro. O Senhor quer encher a tua casa com a presença do Senhor. Mas sabe quem vai levar essa presença do Senhor para casa? És tu. Essa presença do poder do Espírito Santo também, queridos. E a nossa casa, a nossa vida, o nosso casamento nunca será o mesmo. Porque o Senhor encheu a nossa vida com a glória e a presença e o poder dele. Amém, queridos? Nome de Jesus. E diz o versículo 4, queria destacar também, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Queridos, todos, no grego, como é que é, Tom? Todos, né? Todos, todos. O Senhor não tem privilegiados, né? Não, Ele que já privilegiou a todos. com a sua presença, com a sua bondade, sua misericórdia que foi lida aqui hoje. O Senhor quer encher todos com o Espírito Santo. Amém, queridos? Então nós vamos orar para algumas pessoas que precisam desse batismo do Espírito Santo, batismo de poder. E finalmente eu quero, vamos abrir em Atos 4, versículo 31. Aqui é um contexto que havia perseguição sobre a igreja. Os apóstolos foram presos, depois foram soltos, porque a igreja estava orando. Uma igreja tem que orar, né? Sempre. Né? Quando tem eleições ou não tem eleições, orar sempre. Aqui diz, então, no 31, mediante as ameaças que estavam acontecendo, e diz no 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Interessante, eles não oraram dizendo, Senhor, livra-nos da perseguição. Não oraram dizendo também, Senhor, pesa a tua mão sobre nossos inimigos. Não. Eles pediram o quê? Intrepidez para pregar o evangelho. E diz o 30, enquanto estende a mão para fazer o quê? Cura, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Queridos, o Senhor foi dito aqui ontem, hoje e sempre é o mesmo. Amém, queridos? Ele que curou, fez sinais e prodígios ontem, quer fazer hoje. Amém? Na nossa vida, no nosso casamento, na nossa casa, na sociedade nós estamos. O Senhor quer uma igreja que realmente venha manifestar essa presença e poder do Senhor, e onde Ele vem com cura, sinais e prodígios através da nossa vida. O Senhor quer uma igreja assim, viva. Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? O Senhor gostou da oração deles. Se tivesse orado de outra maneira, não teria gostado, eu acho. E olha o que diz o 31. Vamos ler juntos? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles oraram pedindo intrepidez, receberam, mas pela presença e poder do Espírito Santo. Queridos, os mesmos que oraram aqui pedindo um novo enchimento do Espírito Santo, aqui diz que todos foram cheios do Espírito Santo, são os mesmos que estavam no Pentecostes. Só que no Pentecostes eles foram o quê? Batizados no Espírito Santo e cheios do Espírito Santo. Aqui não diz que eles foram batizados no Espírito Santo, que eles foram o quê? Cheios do Espírito Santo. Então, querido, o batismo é um só. O enchimento, vários quantos precisamos. Aqui o que acontece? Eles pediram intrepidez. Sabe o que é intrepidez? A ausência de medo. Eles estavam ameaçados. Eles estavam passando por lutas, por necessidades, e pediram então intrepidez para pregar o evangelho. E então o Senhor ouviu a oração deles. E o Senhor veio então, tremeu o lugar e encheu todos. E aqui novamente a palavrinha o quê? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Queridos, nós podemos ter a habitação do Espírito, nós podemos ser batidos no Espírito Santo, mas nós precisamos, sabe o quê? Constantemente, sermos o quê? Cheios do Espírito Santo também, queridos? Cheios de intrepidez, cheios de fervor, vidas que ardem pelo Senhor, que têm paixão pelo Senhor. O Senhor quer uma igreja assim, amém? Eu estou lembrando uma experiência que tivemos uma vez com Bob Cury, quando nós fomos a Santa Maria, um grupo de jovens. E lá em Santa Maria, então, nós ficamos num local metodista e fomos orar, que tinha um evangelismo no fim de semana. Aí nós estávamos sentados, uma roda grande assim, e oramos, e oramos, e de repente, queridos, nós tivemos essa experiência pentecostal de novo. Fomos cheios de Espírito Santo. Eu mesmo, eu estava sentado e tive que ficar meus pés e minhas mãos. Tal poder que passava. Eu tive a mesma experiência que no batismo do Espírito Santo. Mas, queridos, e muitos ali tiveram ali essa experiência. Aí fomos pregar o evangelho no centro de Santa Maria. E lá, depois, com o tempo, quase 100 se converteram. E lá o Senhor estabeleceu também uma congregação. O que o Senhor faz, queridos? O Senhor quer nos renovar constantemente, amém? O Senhor quer renovar uma vida renovada. E essa renovação da nossa vida espiritual, que é o seguinte, o mesmo fervor que eu tive quando fui batizado no Espírito Santo, quem sabe alguns no caminho perderam o fervor. Perder a paixão. Você tem que fazer hoje? Ser renovado. Tem que voltar. Aquilo e mais ainda. Mais fervoroso. Porque quanto mais a gente anda com o Senhor, mais tem que crescer, tem que amadurecer. Eu tenho que ter mais do que antes. Agora, você imagina pessoas que tiveram essa experiência do batismo do Espírito Santo, salvação, batismo do Espírito Santo, e com o tempo vão perdendo o fervor. Com o tempo vão perdendo a paixão por Cristo. Com o tempo que eles vão perdendo a santidade, vão perdendo a intrepidez, vão perdendo a simplicidade por Cristo, vão perdendo a pureza. Sabe o que o Senhor quer fazer na renovação espiritual? O Senhor quer um resgate, amém? O Senhor quer restaurar daquilo, quem sabe, se perdeu pelo caminho. Ou, se nós mantemos, o Senhor quer dar mais, amém? O Senhor tem mais para dar. O Senhor quer que nós venhamos a ser uma igreja, querido, renovada, uma igreja que venha a ser madura e uma igreja frutífera para o Senhor, amém? Uma igreja que frutifique para o Senhor. Vida santa e multiplique para o Senhor vidas que venham se converter através de nós, amém? Senhor, por isso que precisamos de intrepidez. Quem sabe alguns aqui precisam de intrepidez. Quem sabe alguns precisam de amor. Amar o marido, né? O Senhor não sabe o marido que eu tenho, Senhor, né? Amar a sua esposa. Senhor, tu também não sabe a esposa que tu me desse, né? Amar seus filhos, Senhor, meus filhos não são fáceis. Mas eu tenho dito assim, o maior problema não é o problema. Não são os outros. O maior problema somos nós. Quando nós resolvemos o nosso problema, com a presença e poder do Espírito Santo, tudo é resolvido. Amém, querido? Não são os outros. És tu. A chave da vitória é a tua vida rendida e cheia do Espírito Santo. Amém? E o Senhor, então, queridos, Ele quer que a renovação seja renovada novamente. Amém? Que venha com intrepidez, aquele amor, aquela paixão, aquele fervor. E está lembrando de João 7,37, que diz, quem tem sede, vem a mim e beba. É para hoje também, queridos. Há uma fonte aberta, amém? Eu tenho que ir a essa fonte. E diz, então, João 7,37, essas palavras de Jesus, quem tem sede, vem a mim e beba de mim. E diz na continuidade desse versículo, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Um filete de água. Não, rios de água viva. E ele disse isso com respeito ao Espírito Santo que vem receber. Querido, o Senhor quer fluir em nós, não um filete d'água. O Senhor tem rios para a nossa vida, amém, queridos? Rios que vêm transbordar a nossa vida, ao ponto que transborda a nossa vida e vão em direção aos outros. O Senhor quer vidas assim. Paulo diz em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Senhor quer que nós tenhamos, querido, uma vida continuamente cheia do Espírito Santo. Quer lembrar uma experiência que eu tive no prédio? Com uma planta. E estava no corredor, né, um lance de escada antes de chegar no meu, e tinha uma planta ali, e a plantinha estava com as suas folhas, os galinhos meio atirados assim, né? Meio amarelando as pontas, meio morrendo. E eu passava por aquela planta, e era como se dissesse assim, ó, pô, nesse prédio, tudo mundo é convertido. Ninguém tem misericórdia de mim, né? E as folhinhas ali. E eu lembrava assim, pô, essa planta precisa de água. Aí eu chegava em casa, eu disse, vou lá pegar água. Eu me esquecia. Não sei se acontece com vocês também, eu só mudo de endereço. No outro dia, a mesma coisa. Eu olhava para aquela planta, está pior ainda, né? Né? Ela dizia, salva-me, por favor, né? Help me, somebody, please. Né? Eu acho que até em inglês ela está falando já. Estava coitadinha ali, né? Com as folhas quase alcançando lá no chão, assim, coitadinha. E eu disse, eu vou botar água nessa planta, coitadinha, vai morrer. E eu passei ali e tal, cheguei em casa e me esqueci também. Mas uma vez eu passando por ali, o número 13 da ressurreição, o dia da ressurreição, quando eu passei por ali, disse assim, vai ser hoje. Aí eu entrei em casa, deixei a porta aberta, só que exagerei, queridos. Eu enchi um balde d'água assim. E foi, aquela plantinha. É hoje, quem tem cedo vem a mim e beba, né? Aí eu vou, tu vai levar água. E toquei água naquela planta, ao ponto que até começou a cair água ali pelo corredor ali, né? E eu disse assim, bom, agora eu fiz uma bobagem, agora eu matei a planta de vez, coitadinha. Antes eu morrendo de sede, agora eu morri afogada. Vai morrer afogada, coitadinha. Mas, queridos, aí botei água ali, me esqueci dela de novo, e uma vez eu passando por ali e vi a planta, diferente agora, toda verdinha, né? Ereta, com as folhinhas assim, como louvando a Deus e dizendo, obrigado, João Nelson, né? Teve misericórdia de mim. Alguém pôde. Não foi contigo porque a planta estava acima do teu andar. Rogério, eu gostei mais de misericórdia. Mas, queridos, a nossa vida pode ser assim. Uma plantinha que, por falta d'água, do Espírito Santo na nossa vida, falta de fervor do Espírito Santo, a paixão, o ardor, o amor, a pureza, a santidade, a presença, o poder, o propósito, né? A nossa vida pode ser como aquela plantinha que nós vamos esvaindo e vamos apagando, vamos morrendo. O que tem que fazer, queridos, nessa hora? Quem tem que ter sede, né? Venha a mim e beba. Amém, queridos? A palavra essa é para hoje também. Quem tem sede? Eu tenho sede ainda hoje. Quem é que tem sede? Mais o Espírito Santo. Todos nós, né, queridos? Quem tem que fazer? Quem tem sede? O que tem que fazer? Venha a mim e que mais? Fica só olhando para mim. Não, e beba. Isso que o Senhor está falando a respeito do Espírito Santo. O que ele vai fazer? Quando então nós deixamos as águas do Espírito Santo banhar a nossa vida. Até estou lembrando aquele rio de Ezequiel, né? Rios de águas purificadoras. Quando passa sobre nossas vidas, aquele rio, a nossa vida nunca mais será a mesma, amém, queridos? Onde havia tristeza, haverá alegria. Onde havia fraqueza, vai haver poder. Onde havia falta de santidade, o Senhor vai fluir na sua santidade. Onde havia uma vida cristã apagada, o Senhor vai acender aquela vida cristã. Onde havia falta de intrepidez para pregar o evangelho, vem intrepidez. Onde havia uma vida que não estava amadurecendo, o Senhor vem com a sua água, com a sua presença, seu poder, e vem, começa a amadurecer a nossa vida. Onde a nossa vida havia, em vez de fruto, palha, o Senhor vem com as águas do seu Espírito Santo, lava a nossa vida, e o que vai acontecer? Nós vamos frutificar para o Senhor. E onde havia qualquer temor na nossa vida, até da vinda do Senhor, se alguém tem medo, o Espírito Santo vem e nos assegura, dá segurança, certeza da vida eterna, daquela vida que espera o Senhor vir arrebatar a sua igreja. Amém, querido? Estou lembrando a experiência de um irmão lá de Blumenau, acho que o Natalino, que tinha uma chamada videira. E aquela videira, querido, não dava fruto. E ele resolveu um dia pegar aquela água, aquela forte, né? Como é que chama aquela? Sai assim. Lava jato. E ele resolveu fazer uma experiência. Aí ele foi lá naquela videira lá, lá na casa dele, e tocou essa água. Psh, tocou bastante ali. Aconteceu, para surpresa dele, que aquela árvore que não dava fruto, por muito tempo, começou a dar fruto abundante. Aquela videira. Queridos, Cristo é a videira, a verdadeira, amém? Nós somos ramos. Mas são as águas do Espírito. As águas do Espírito, quando vem, banha a nossa vida. E deixamos a nossa vida ser banhada pelas águas do Espírito Santo. O que acontece? Toda impureza, toda a falta de fruto vem e lava a nossa vida inteiramente e nós vamos produzir frutos para o Senhor, amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Aleluia, Senhor Deus. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Podemos cantar um cântico, só o teclado, que é o nosso tecladista. Vamos cantar Renova-me, Senhor. Vamos cantar uma vez esse cântico só. Uma vez. Depois vamos orar. Mas vamos deixar o Espírito Santo, queridos, ministrar aquilo que precisa ser completado nessa ministração na nossa vida individual. Amém? Vamos cantar em oração esse cântico. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Diga para o Senhor: Jesus, bom, não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe-me teu coração, porque tudo que há dentro de mim
Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.
Eu necessito mais de ti.
Eu necessito mais de ti.
Eu necessito mais de ti. De novo.
Eu necessito mais de ti.
Vem. Está orando. Feche seus olhos. Ora diante do Senhor. Quem sabe alguma vida que não é salva, o Senhor quer salvar hoje. Quem sabe alguns que não são batizados no Espírito Santo, batize poder, Ele quer batizar hoje. Mas creio que tem todos nós que precisamos sermos renovados no Espírito Santo. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Alguém aqui que não tem experiência de salvação, quer se entregar a Cristo hoje, levante sua mão bem alto. Não tem nenhuma vergonha do Senhor. Se há porventura. Aleluia. Alguém aqui que não foi batizado do Espírito Santo, batize poder, diz: Senhor, eu quero ser batizado nessa manhã, porque não fui ainda. Eu quero. Alguém aqui, levante sua mão, que precisa do batismo no Espírito Santo, batize poder. Irmã? Tem uma? Tem mais alguém? Pode vir à frente, nós vamos orar. Pode acompanhá-la aqui, ó. Vamos orar aqui. Osiritiane, vem abençoar aqui, ó. Pode vir aqui, você. As irmãs vão ajudar aqui, pode vir. Tem mais uma senhora aqui. Vamos ajudar essas senhoras aqui. Mas, queridos, quem precisa ser renovado aqui no Espírito Santo? Eu preciso, irmãos, preciso? Então vamos vir aqui à frente todos, vamos orar, né? As ovelhas gostam de ficar juntas, né? Vem aqui à frente, diz: Senhor, renova a minha vida. Pode vir, vem à frente, querido, e vamos orar juntos. Senhor, renova a minha vida, Senhor Deus. Eu preciso de uma renovação espiritual na minha vida, de intrepidez, de amor, Senhor, de alegria, de paz, Senhor Deus, de segurança, Senhor Deus, de um despertamento espiritual, paixão por ti, Senhor, compaixão pelos perdidos, Senhor Deus, renovar meu amor para contigo, Senhor, renovar meu amor para com os meus irmãos, Senhor, renova minha vida, Senhor Deus, renova cada um de nós, Senhor Deus, aleluia, aleluia, renova-me, Senhor. Jesus, diga para o Senhor: renova-me, Senhor, essa manhã. Já não quero ser igual. Sim, Senhor, queremos ser mudados pela presença do Teu Espírito Santo. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração. Coração de amor, de poder.
Porque tudo que há dentro de mim,
que precisa,
necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.
Vamos continuar orando, queridos. Peça ao Senhor aquilo que tu precisa na tua vida. Os apóstolos pediram intrepidez. Podemos pedir intrepidez, mas quem sabe há outros pedidos de oração. Senhor, renova o meu amor, renova a intrepidez, renova a paixão, renova o ardor, renova a simplicidade, renova a pureza na minha vida, renova a santidade, Senhor. Senhor, eu quero ser um homem, uma mulher maduro em Cristo Jesus, frutífero para Ti. Senhor, tem me deparado com tristezas. Senhor, o Senhor tem me deparado com doença da minha alma. Quer ser libertado de amargura, falta de perdão, falta de reconciliação, Senhor Deus. Falta de amor, expressão de amor. Senhor, renova a minha vida, Senhor Deus. Enche a minha vida com a presença do Teu Espírito Santo, que é Espírito de poder, que é Espírito de alegria, que é Espírito de amor, que é Espírito de quebrantamento, de simplicidade, Senhor. Senhor, marca essa manhã a minha vida, a nossa vida, Senhor Deus, com a presença maravilhosa e poderosa do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Senhor, de repente tudo está acontecendo essa manhã, Senhor Deus. Tu é um Deus que nos dá surpresas. Um Deus santo, maravilhoso. Um Deus que não se contenta em deixar como nós somos, para simplesmente sermos como Jesus cada dia. Aleluia, Jesus. Porque tudo que há... Diga para o Senhor. Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Eu necessito mais de Ti. Comece a cantar em línguas, queridos. Cantos espirituais em línguas. Abre a tua boca. O Senhor quer dar diversidade de línguas para ti essa manhã. E candarasilarabarashirilai. Orasiriandarabai. O Senhor está nos preparando para grandes coisas. Amém, queridos? Já estou preparado para grandes coisas que o Senhor tem para mim. Esse dia, essa semana, esse ano. Já estou preparado para o Senhor. O Senhor, pelo Espírito Santo, tem preparado a nossa vida para nós desfrutarmos de todas as bênçãos que temos em Cristo Jesus. É o Espírito Santo que prepara a noiva. É o Espírito Santo que prepara a sua igreja. É o Espírito Santo que prepara cada um de nós para vivermos essa vida abundante, frutífera no Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Coloque em nós o ardor, Senhor Deus. Paixão por Ti, compaixão pelo perdido, Senhor Deus. Ora-se, intrepidez, Senhor Deus. Ó, Senhor, que possa ter aqui homens e mulheres que estão amadurecendo no Senhor, para ter uma vida frutífera para Ti, Senhor. Ó, Senhor. Tu viesse glorificar a Cristo Espírito. Mostrar todas as glórias e poder de Cristo. Que faça isso em cada um de nós, Senhor Deus. Que a glória de Cristo apareça na nossa vida. Apareça na vida da igreja. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Alabacarabacai. Espírito, enche a minha vida. Diz para Ele: enche-me do Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. É uma oração. Ora para Ele. Quero ser do Espírito. Espírito, Ele vai ouvir essa oração. Enche-me minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, quero levantar. As minhas mãos eu quero levar.
adorar. Meu coração, eu quero derramar
diante do teu altar,
diante do teu altar.
As minhas mãos, levanta o Senhor.
As minhas mãos, eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração
derramar,
eu quero derramar
diante do teu altar,
diante do teu
altar. Mais uma vez, as minhas mãos,
as minhas mãos eu quero levar.
Nos rendemos a ti, Senhor,
e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar,
diante
do teu altar.
Mais uma vez,
diante do teu altar.
Aleluia, Senhor. Essa é a nossa oração essa manhã, Senhor. Queridos, abraça teu irmão cheio do Espírito Santo e dê a paz sobre ele. Abençoa teu irmão com paz, com graça, com amor. O Senhor está renovando a aliança com ele e uns com os outros e na família. Aleluia.